O principal tema da semana repercute aqui na Liberdade. A partir de agora, você acompanha a nossa entrevista da semana na Liberdade em Pauta.
Agora 11 horas, 3 minutos. A gente começa
com Elaine Dias.
O Em Pauta, a partir de agora, nos trabalhos técnicos temos o Carlinhos e o... Tradicionalmente você escuta a voz do Sócrates da Silva nesse horário aqui no programa Em Pauta, que hoje é especial Semana da Mulher. Para fechar a semana de comemoração aqui, a Semana da Mulher na Rádio Liberdade de Caruaru, no programa Show da Cidade, a gente conversou todos os dias com mulheres... E a gente trouxe informações sobre o mercado de trabalho, sobre a questão da mulher relacionada à saúde, enfim, o comportamento da mulher. Então foram muitos destaques. E hoje a gente escolheu um assunto muito interessante, que é cultura. Mulheres que são ligadas à cultura e que são aqui da nossa cidade, que fazem sucesso aqui na capital do Agreste. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios uma cantora, uma escritora, uma artesã e uma bailarina. Olha que maravilha. Então a gente tem um pouquinho de cada área aqui nos nossos estúdios. E você, ouvinte Liberdade, já pode participar dessa entrevista a partir de agora através do 982147247. Vamos fazer aqui os cumprimentos iniciais, né? Tá chegando a Sonália Oliveira para fazer live aqui. No Instagram é? No Facebook. Pronto, vamos lá. E aí, Gisele Coutinho, que é cantora, já conversou aqui algumas vezes no programa Show da Cidade, em outros momentos. Faz um tempinho, né, Gisele? Você veio aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Elaine. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer me estar aqui hoje com vocês. É, faz um tempinho já, eu tava com saudade, viu?
Maravilha, então seja sempre bem-vinda.
Obrigada.
Josabel Barreto, escritora, que traz também... É, quer pegar o móvel, que é mais fácil? Cadê o... Sim, o sem fio, quer dizer? Então, fica mais fácil para ficar com as duas, né? Então, a Josabel Barreto, que é escritora, e traz aqui também um pouquinho... Vai trazer, né? Um pouquinho da sua história aqui para os nossos ouvintes nessa homenagem às mulheres envolvidas na cultura. Bom dia, bem-vinda, é um prazer.
Bom dia,
Tá ligado? Tá ligado.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Entre gente tão talentosa, eu espero contribuir para que a gente possa falar um pouco da cultura caruaruense, não é?
Maravilha, bem-vinda. Marliete Rodrigues, conhecida artesã, principalmente com as peças minimalistas dela, né? As peças em miniatura, ela consegue fazer o que muita gente faz de uma maneira assim comum, ela consegue levar toda aquela arte de uma maneira bem pequenininha, precisa ter... ser muito detalhista, né, na verdade. Marliete, bem-vinda, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. Quero agradecer esse convite de estar aqui junto para a gente conversar sobre a nossa história.
Ah, maravilha, bem-vinda. Temos também a Sheila Karina, que é bailarina, professora de dança. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Falar sobre dança também é tão maravilhoso, não é, dançar, Sheila?
Isso mesmo, eu que agradeço pelo convite. Né? Estamos todas aqui, que bom, né? Então, são mulheres que, de alguns segmentos, né? Da área da cultura aqui de Caruaru, e é muito importante para todas nós aqui falarmos sobre nossas funções, nossas atividades que nós exercemos com tanto, tanto amor.
Maravilha. Gisele Coutinho não é daqui de Caruaru, né? Nasceu...
Eu nasci em Recife, mas eu
sempre, morou
sempre
aqui.
Morei aqui.
Então se torna uma caruaruense.
Sou caruaruense, com certeza.
Você, Gisele, que tem um trabalho na música, né? Já tem um tempo que você está aí na música. Você que já participou de programas nacionais de auditório, né? E como é que foi? Enquanto mulher cantora, como é que é o seu dia a dia? E como é que você começou na arte?
Na arte eu comecei desde criança. Foi uma coisa natural. Tá me ouvindo?
Tá tranquilo.
Foi uma coisa natural, que de uma brincadeira de criança, fomos evoluindo e fui me apresentando em festas de aniversário, de amigos. E depois fomos me aperfeiçoando um pouquinho mais para o lado profissional. E a minha experiência no Raul Gil, na verdade, é um sonho de infância que eu realizei em 2013. Fui representando as mulheres nordestinas num quadro Mulheres que Brilham, do programa Raul Gil. E para mim foi uma honra poder chegar lá e dizer, sou de Caruaru. Porque assim, eu nasci em Recife, mas eu sempre vivi
só aqui. Foi lá nascer, né? Sua mãe só foi lá ter só, você.
Aí, vim pra cá e sempre me considero daqui, de Caruaru, né? Minha família, a maioria do pessoal daqui. E estudei sempre aqui. Eu vim com meses, só fui nascer.
Olha
mesmo.
Aí, a Josabel, enquanto escritora, querendo tirar as dúvidas, né? Os detalhes, né, Josabel? Perguntando com qual idade que ela veio pra cá.
Mas é porque quem bebe da água de Caruaru se apaixona.
É verdade.
Não quer mais sair daqui, né, Josabel?
E se torna caruaruense, fanática mesmo. Né? Quer defender Caruaru com a dor, entendeu?
E a Josabel tem muita propriedade pra falar sobre isso, porque ela tem um livro, né, que é chamado Caruaru Ontem e Hoje, de Fazenda à Capital, que é esse que tá com ela. Eu acho que o pessoal da live dá pra ver. Ainda vai fazer a live, mas
eu tô
aí...
tô fazendo aqui, viu,
ah,
no meu
canal.
Fazendo?
Então pronto, ótimo. Tá aqui no canal da Gisele. Então, Josabel, Caruaru é realmente isso. Principalmente as mulheres também, né? Elas gostam de ficar por aqui. É bom, né, tá aqui em Caruaru.
Olha, Caruaru é extraordinário em todos os aspectos, entendeu? Em todos os setores. As mulheres caruaruenses são fantásticas. Se a gente for fazer uma lista, eu coloquei aqui no livro um bocado de homenagem às mulheres, porque para mim é maravilhoso homenagear os caruaruenses. Tem aqui Marliette fazendo, eu estava procurando aqui agora para ela ver, ela fazendo uma das miniaturas fantásticas, porque pense numa artesã extraordinária, internacional.
Sim,
né? Internacional. Ela e a irmã Tere e a família toda. O pessoal do Alto do Moura é extraordinário, é fantástico. Caruaru é um celeiro de artistas. No setor radiofônico, na cerâmica, nas artes cênicas, não é? Eu estava mostrando aqui agora
Para Sheila.
A Sheila, a homenagem que eu fiz à família dela no livro Caruaru Ontem e Hoje. E ela disse, mas eu não conheço. Eu digo, é uma pena.
Que maravilha esse encontro, então. Pois ter proporcionado
exatamente
isso, né, Sheila?
Já registrei o nome do livro e eu vou adquiri-lo em breve.
É porque nós fizemos um lançamento, vocês aqui da Rádio Liberdade nos deram muito apoio. E foi um belo lançamento lá no terceiro piso de um dos shops famosos aqui do centro da cidade. E a gente homenageia com prazer. Aqui tem a história do raio do caruaruense. Eu não sei se vocês radialistas já viram também. Eu deixei aqui um exemplar para a biblioteca da rádio. E sempre que possível eu sinto prazer em ajudar e homenagear os caruaruenses. Porque, olha, nós temos mulheres que se destacam desde o tempo que Caruaru começou. Ana Begou mesmo, a gente sabe, pegou. Era a esposa do farmacêutico que veio para debelar aquela famosa que assolou aqui todo mundo, uma verdadeira praga que se chama, certo? Que estava matando todo mundo. Então o imperador mandou que o viesse para aqui, o francês, conhecidíssimo, e ele veio e casou com uma pegou, que estava aqui, Ana Pegou, e morava ali na esquina da onde é o Beco da Estudantil? Logo no começo, que tinha a loja de Liberato, não é? Que era a famosa, a Pequena de Ouro de um lado e a loja de Liberato do outro. Era ali que ela morava, no primeiro andar. Chamava-se Farmácia Francesa. Então, já começou ali. Ela era totalmente dedicada a ajudar o marido a combater a famosa doença que matava muita gente aqui. Então, se eu for fazer uma lista, minha gente, é bom vocês virem no livro que eu já botei. E eu não me canso de ir anotando, porque quem sabe se eu não faço uma
novas
segunda edição.
Novas personalidades, né?
Mas deixa para lá, para as meninas falarem também.
Daqui a pouquinho eu vou querer saber detalhes da vida, né, de Josabel também, até porque a Josabel, ela escreve, né, sobre Caruaru, já escreveu também sobre a mãe dela também, né? O Minhas Lembranças é um livro que você trouxe aí algumas lembranças da
eu
sua mãe.
Com ele,
com ele, né?
É a inspiração, né? a inspiração porque mamãe ia completar 70 anos e mamãe, graças a Deus, tinha tudo. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou dar de presente à minha mãe? Aí ela costumava reunir os filhos ao redor de uma mesa e contar a vida dela. E era apaixonante ouvi-la. Então eu digo, vou colocar a vida dela no livro. E fiz. Eu não coloquei à venda, porque é uma coisa muito particular, eu não quis divulgar assim. Mas para membros da família, eu banquei do próprio bolso e entreguei, fiz uma edição de 100 livros e entreguei para membros da família, sabe? Foi fantástico. Aí comecei, tomei gosto. A partir daí eu...
Não quer mais parar,
não,
né,
não quero. Estive parada agora esses tempos porque estive com problemas da vista, outras coisas mais, mas eu vou recomeçar.
Muito bem. A gente quer ver o próximo livro. Marliete, que este ano, quer dizer, o ano passado, esteve levando a tocha olímpica, né, aqui em Caruaru, carregando a tocha olímpica, que também já recebeu várias homenagens. É um artista realmente internacional, como a própria Josabel falou. E aí, Marliete, assim, a sua família já está ali inserida, né, no artesanato, no artesanato, no barro. E como foi começar a fazer e a pensar, até a ideia, né, de fazer algo pequenininho, diferente, né? Você foi a pioneira nisso aí. Então, como foi pensar em tudo isso?
Então, eu comecei a brincar com o barro, eu tinha 6 anos de idade. Porque eu via meu pai, o Zé Caboclo, trabalhando, a minha mãe, a dona Celestina, que já se foram, né? E meus irmãos, que começaram primeiro que eu. E eu comecei a brincar com o barro e fui logo me apaixonando, a fazer os brinquedinhos para brincar com as minhas irmãs. E a partir de 8 anos de idade, eu já comecei a vender meu trabalho e ganhar meu dinheirinho. Já passei até a ajudar nas despesas de casa. E essa história do trabalho com o barro já vem da minha bisavó, que era a avó da minha mãe, a dona Tereza, que era conhecida por Tetê, fazia os brinquedinhos. E a minha avó também, a mãe do meu pai, que também era artesã, trabalhava com arte utilitária. Então, vem das duas famílias. E toda a família, eu tenho 7 irmãos.
Então, não tinha como ser diferente, né? Duas motivações muito grandes, né? Na verdade, tá na genética.
É verdade. Então, eu me apaixonei muito cedo e era muito observadora. Observava tudo que meu pai fazia. Que eu via o meu tio Manuel Dosso fazendo, a arte também do mestre Vitalino, que foi, uma força, foi realmente mais importante para todo mundo lá no Alto Moura. E aí eu fui logo me interessando a aprender, a fazer muitos brinquedinhos, e aí, a partir daí comecei a fazer a arte figurativa, e cheguei a uma fase copiando o trabalho deles, e depois criei meu próprio estilo. Foi na área da miniatura onde eu mais me desenvolvi o trabalho, porque eu me apaixonei mais pelo trabalho na arte miniatura.
Agora, Marliete, para fazer aquelas peças pequenininhas, assim, existe um trabalho diferenciado? Demora mais, por exemplo?
Olha, existe, precisa de uma concentração bem maior. Gostar muito, é querer muito. Eu vejo como desafio, porque eu trabalhava com peças maiores. Quando eu passei a fazer a miniatura, eu me vi assim, desafiada. E eu achei muito bom entrar nessa área, como era que, até onde eu posso chegar. E realmente exige muito, muita paciência. Mas cada vez que eu faço, eu quero aprender mais, eu quero melhorar mais. Eu vejo, eu estou com um trabalho de mais de 50 anos de trabalho. E cada dia eu me vejo aprendendo, estou começando o trabalho. Eu quero descobrir mais coisas, eu quero melhorar.
Ainda dá um frio na barriga quando tem uma peça sendo finalizada?
Ainda, porque cada criatividade é um encanto, né? Porque é uma coisa nova, eu começo a fazer e fico pensando como é que vai ficar. Porque aí eu vou como se estou andando no caminho que ainda não conheço, né? E aí eu imagino a cena, mas eu não vejo ela pronta. Eu começo a fazer e ela vai, na hora, ela vai surgindo. Aí tudo o que mais me encanta é essa parte aí, de criar.
Maravilha,
e aprender
então.
Mais.
Marliete, você tem filhos?
Não, eu não tive filhos, mas tenho bastante sobrinhos. Eu tenho 7 irmãos. Tenho 18 sobrinhos, primeiro, né? E tenho 18 sobrinhos netos, que já estão na influência. Tem 10 sobrinhos que já vivem do trabalho da arte. E tenho vários sobrinhos que estão aprendendo, crianças que já estão entrando nessa fase que eu vivi, que meu pai viveu, que a minha mãe viveu. Está aprendendo e a gente incentiva, eu e meus irmãos, para que a arte continue, que não morra, né?
Uhum. Então quer dizer que a garotada se interessa?
Se interessa, alguns deles não, não são todos, mas os que estão bem interessados, nós estamos dando a maior força, incentivando, eles pedem orientação, eles observam muito o trabalho, como a gente vivia, eu e meus irmãos, então a gente... Eu mesmo me preocupo muito com essa parte aí, de estar sempre ajudando, orientando, mostrar para eles que é uma coisa boa, que a arte tem valor, que a gente precisa acreditar no que a gente faz, ter amor, né, confiar muito em Deus, ter amor pelo trabalho e acreditar no que faz, que dá certo, né?
Sim, sempre. É. Tem aqui uma mensagem da Edna Santos, Distrito Industrial, que diz o seguinte: Caruaru é mesmo incrível. Elaine, comecei a fazer balé com 10 anos, no Balé Popular de Caruaru. Então, Caruaru tem de tudo um pouco: arte, dança, teatro, cultura e a mulher. Elas estão sempre dentro de tudo isso. Muito bom estar falando a respeito da mulher. Que maravilha, a Edna está gostando e curtindo aqui a entrevista. A Sheila Karina, ela que é bailarina, professora de dança e está no estúdio mais bem conceituado aqui de Caruaru, que é o estúdio de dança Sinara Catalini, que dá aula de dança, de balé, não apenas para as crianças, mas para mulheres já adultas também, né, Sheila?
Sim, sim. Nós temos turmas lá voltadas para pessoas que não tiveram oportunidade de iniciar quando criança, né? Porque o balé, até um certo tempo, era muito seletivo, né? Poucas pessoas tinham acesso a fazer aula de balé clássico, né? Isso é uma realidade. E hoje em dia a gente está desmitificando isso. Qualquer pessoa pode fazer, não precisa nem ter a idade adequada, até porque nem sempre a pessoa vai escolher isso como sua profissão, né? Como uma carreira profissional. Mas que hoje em dia a gente está associando a dança, o balé clássico, a mais qualidade de vida, a você fazer uma atividade que te dê prazer, que te traga felicidade, que te traga um complemento, né? Então, a dança em si, o clássico, hoje está muito próximo das pessoas comuns. Uhum. Né? Porque, obviamente, tem aquelas pessoas que têm isso como objetivo: eu quero ser bailarina profissional, eu quero um dia ser professora, um dia eu quero fazer parte de uma companhia. Tem pessoas assim, que têm esses talentos, que a gente trabalha, que vai lapidando, que vai empurrando, até que eles possam criar asas e correr atrás desse sonho. Né? A gente faz toda a base aqui, dá todo o incentivo. Mas tem as outras pessoas comuns que desejam fazer dança por prazer, né? Para se realizar, não só como profissional da área de dança, mas como pessoa. Então, a gente tem vários segmentos lá. Tem o balé clássico para adulto, iniciante. Tem sapateado, que é a minha área, minha paixão. Tem o jazz também. Então, assim, tem contemporâneo, pessoas que... A gente está com uma turma nova agora de dança contemporânea para adultos, que são iniciantes. Então, estão se conhecendo, se descobrindo na dança. Então, tem várias possibilidades. E isso é muito, muito bom. A gente vê que pessoas comuns estão se encontrando novamente. Pessoas que têm o desejo, né, de fazer balé quando criança e que não pôde, né, porque existiam poucas academias de dança, porque o valor era muito alto, ficava inacessível para algumas pessoas, porque as pessoas, quando chegam a certa idade, precisam estudar mais, porque a maioria ia estudar fora de Caruaru. Uhum. Hoje não é mais isso, né? Essa é a realidade. Nós temos grandes faculdades aqui. Então, não existe mais essa necessidade de, quando chegar na idade do ensino médio, visando faculdade, o pessoal já sabia que, quando chegasse essa faixa etária, todos iam migrar para outras cidades, né? Para os grandes centros. E hoje, Caruaru, felizmente, já oferece isso. Então, não há necessidade das pessoas saírem de Caruaru para buscar, né, estudo fora. Então, dá para associar, continuar a faculdade e continuar dançando. Isso é que é importante.
Agora, Sheila, tem uma curiosidade, até pessoal também, que as pessoas falam muito, que a mulher, ela teria mais desenvoltura na dança, seria mais desenvolta do que o homem. Isso é verdade? Isso é mito?
Olha, isso é tão interessante, porque hoje em dia está se quebrando muito tabu, né? Preconceito de todos os tipos, né? Tá se quebrando isso. Então, assim, é aberto para as pessoas que têm desejo de dançar. Obviamente, a procura por mulher, das mulheres, é muito
mas
maior.
Mas eu nem pergunto a questão da procura mesmo, mas, assim, o corpo da mulher, a mulher ela é mais aberta ainda para a dança do que para o homem?
Mas é porque é questão cultural mesmo. Uhum. É uma questão cultural.
É
porque
mais
as
cultural.
Pessoas, as crianças, as meninas desde sempre são estimuladas a dançar, os meninos não.
Na verdade, elas é como se elas tivessem mais liberdade para dançar, né?
Isso.
E que os meninos, que se começa a dançar desde pequenininho, não dance assim.
Isso, porque seria mais justamente ou menos é uma questão cultural mesmo. É. Né? Não é que a mulher tenha só, ela tenha a predisposição, né, uhum, para dançar. Não, porque tudo parte de estímulo. Agora, realmente, então, as mulheres lideram, né?
Então, todo mundo pode conseguir aprender a dançar, né?
Certamente. Sim. Certamente. Porque a dança, ela é uma habilidade que você pode desenvolver. Existem os talentos, os dons que você nasce com ele, você pode aprimorar. A dança tem isso, né? Ela é, de certo ponto, ela é um pouco seletiva, porque aquelas pessoas que têm a predisposição, que têm o talento nato, são aquelas que vão se destacar.
Uhum.
Mas não impede que as outras pessoas que não tenham tido esse dom divino, mas que possam desenvolver, possam conseguir, sabe, dançar e se realizar na dança.
Basta
querer.
É como a Marliette falou.
Exatamente.
11h24 agora aqui no programa Show da Cidade, você também pode, ou melhor... É, em pauta. Obrigada, Fernanda. Que todo dia fazendo Show da Cidade, segunda a sábado, é quando chega num especial assim, a gente chama o mesmo nome. Então, no programa Em Pauta, do Sócrates da Silva, que hoje só tá de olho, ó, deixando a mulherada aqui comandando, né? E aí, você, ouvinte Liberdade, pode participar através do 98214-7247. Tá ali, ó, em pauta. 11h25.
Liberdade em Pauta. Você está ouvindo o Em Pauta. Liberdade, a mais ouvida da região.
Alegria, alto astral e muitos prêmios.
As melhores promoções e os melhores ouvintes estão aqui.
Informação com imparcialidade e credibilidade.
A música que você pede, a gente toca.
Interatividade através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat.
Essa é a Liberdade. 39,3% de audiência no Xé Geral. Segundo pesquisa do Instituto Seis Sigma. Tudo o que fazemos é pensando em você, ouvinte Liberdade.
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, 50 anos. De 8 a 15 de abril, meio século de paixão, em Nova Jerusalém, Pernambuco. Ingressos à venda nas agências de turismo e lojas CVC, em até 6 vezes sem juros, no Polo Caruaru, Shopping Difusora, Caruaru Shopping, Fábrica da Moda, Arturismo, MC Rosal e Bione Turismo. Ou em até 12 vezes no site novajerusalém.com.br, com juros da operadora. Patrocínio Imecap, Vitarella, Assolan, Palmeiron, Café Santa Clara. Apoio Cultural Empetur, Secretaria de Turismo e Governo do Estado de Pernambuco.
Cadeira de banho e curativos especiais? Na VIP Saúde tem! Aqui você encontra produtos nas áreas de enfermagem, fisioterapia, fitness, medicina, ortopedia e veterinária. VIP Saúde, produtos para a saúde, na Avenida Gameno Magalhães, 1053.
Em Pauta, com Elaine Dias.
11h27, estamos de volta aqui na entrevista do Em Pauta. E aí a gente está conversando sobre mulher e cultura, recebendo mulheres muito importantes, mulheres que têm um papel fundamental aqui na cidade de Caruaru. Tem a mensagem aqui da Edna Santos, que diz o seguinte: tô gostando muito, Elaine, principalmente a respeito da dança. Olha, ela foi pro lado da dança, tá vendo, Sheila? É, voltando aqui para conversar com a Gisele Coutinho, a Sheila falando em off aqui que a Gisele tem uma voz belíssima, ela tem uma voz bem diferente, tem uma identidade. Quando a gente escuta, a gente já sabe que é a Gisele, né, Gisele? Então, você trouxe isso, então, é o dom, né, que a Josabel tava falando aqui.
Isso, e como ela estava falando, que é importante, de pequeno, por exemplo, eu pequenininha, né, já pegava o microfone. Eu tenho foto com 2 anos de idade cantando. Eu não, como é foto, eu não sei, eu acho que afinada não, mas já era uma coisa espontânea, uma coisa natural, né? E conforme o tempo vai passando, você vai se encontrando e vai vendo que é aquilo ali que você é. Você pode escolher, né? Tem a opção, você pode escolher. Mas é, eu não levo só como profissão de cantora, né? Eu também sou advogada. Mas é, naturalmente, aquilo ali vai te levando para aquele caminho. É impossível você não seguir por aquilo ali. Você é você. Então, eu não posso dizer assim, eu escolhi a música, né?
Ela te escolheu.
É meio clichê dizer isso, né? Mas é isso mesmo.
É assim que acontece.
É assim que acontece, exatamente.
Vai naturalmente. É como se você não conseguisse fugir ou deixar de fazer, porque aquilo faz parte.
Isso, exatamente.
A Josabel tá aqui, ó, enquanto escritora e também entrevistadora também. Todo escritor é muito curioso também, né, Josabel? Pode falar, pode falar.
O público quer saber exatamente detalhes, qual o conjunto que ela canta, ou se canta sozinha, qual o tipo de música
claro,
que ela gosta.
Claro, claro que sim.
Desperta a curiosidade da
gente. Então, eu canto sozinha, mas com o pessoal me acompanhando, né? Os meus músicos me acompanhando. Eu tive influências, como eu nasci nos anos 80, eu tive influências de pop rock internacional também. Mas é aquela coisa, eu tô aqui em Caruaru, no foco do forró. Então,
não dá
não
pra não.
Não tem como fugir disso,
não,
né?
Não tem como fugir.
Tá no sangue, né? E há uns anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho autoral que misturava um pouco de pop rock com forró. Mas agora, apesar de o forró de Petrúcio, de Alcimar Monteiro...
O forró tradicional.
O tradicional, é. Sempre mandar puxar, eu digo, vou todinho. Né? Mas agora, nos anos 2017, nós estamos agora, né? 2000 pra cá, assim. Foi surgindo outros estilos de forró, o romântico estilizado da época de Mastruz, de Magníficos também, puxa tudinho, como diz a história. E também agora tá um celeiro muito grande de mulheres no forró estilizado, assim, de Márcia Felipe.
É tipo um sertanejo, né? Seria um sertanejo.
É uma mistura.
A gente não consegue identificar o ritmo.
Se é propriamente o sertanejo.
Universitário.
Até porque o sertanejo universitário também tem uma batida diferente, que não é mais o sertanejo de antigamente, não. Né? Tá. E ali o forró e o sertanejo estão assim, coladinho, né? Porque o ícone do sertanejo e do forró é o acordeão, né? A sanfona, né? Então são primos.
Ligada a Luiz Gonzaga. Ligada a
assim,
Luiz Gonzaga, que é o nosso forró.
Exatamente. Agora que tem um boom muito grande das mulheres, né? Cantoras. Então tem Maiara e Maraíza, Márcia Felipe. Simone Simaria. Quem mais, Sonali? Me ajuda aí. Porque
Nayara Azevedo.
Hoje mesmo tem essa festa das patroas,
isso,
né?
Isso, Paula Matos também.
Então.
E aqui em Caruaru, eu tava conversando um dia desse. Com uns amigos e falando assim, na noite caruaruense, estamos vivendo, de certa forma, um momento importante também. Porque eu me lembro, há 10 anos atrás, era difícil você sair aqui em Caruaru e encontrar vários locais com música ao vivo. E agora, aqui em Caruaru, graças a Deus, os músicos também estão gostando muito dessa fase.
Estão agradecendo.
Exatamente, porque de segunda a segunda nós temos pra onde sair
e vale salientar de vozes femininas também.
Também, aí eu tava pensando, eu disse, ó, não temos só mais homens, porque na noite você sabe que é complicado pra mulher um pouco ainda, né? Mas nós temos amigas minhas mesmo que estão nesse CD novo que eu gravei agora, Larissa e Laura, que é uma dupla feminina aqui de Caruaru, tem Samara Costa, tem Adelma e Simone Adelma, deixa eu ver mais... Eu sei que eu fiz uma lista de umas 8 pessoas, assim. Tem Daisy Rosa também, que é uma menina que veio de outra cidade, também participou esse ano no Raul Gil, num quadro lá do Raul Gil, e tá fazendo a música aqui também em Caruaru.
Sofia, né?
Sofia, que foi pro The Voice.
Sim,
também,
a Mirim, né? Cantora
Mirim,
uma voz linda.
Isso. E assim por diante, né? Então eu acho assim que no cenário musical caruaruense também estão abrindo muitas portas para identidade feminina também.
Ah, que maravilha. Agora, Gisele, qual o ritmo que você mais gosta? Você aí diz que puxa tudo, o que vem, vai. Mas o que é que você mais gosta?
Inclusive, tem no meu Instagram, assim, né? Eu boto assim, eu gosto de pop rock. Me identifico com o sertanejo, mas amo meu forró.
Ah, né? Tá certo. Então já tá respondido, né? Josabel, voltando à questão da profissão, né? Porque a gente pode dizer que é uma arte, né? Da literatura. Mas escrever é mais difícil do que falar?
Olha, eu acredito, para mim, não. Uhum. Para mim, tanto eu gosto de escrever quanto de falar. Se me der o microfone e me der liberdade para isso, eu me solto.
Você tá na liberdade já, Josabel.
Eu me solto. Ah, agora, eu gosto muito, não só falar do meu trabalho, não. Certo? Como eu já disse, eu iniciei com um livro em homenagem à minha mãe, Belinha Barreto, esposa do meu pai, João Barreto, lá da Rua Preta, a famosa Rua Preta, que eu amo de paixão.
Que você também tem um livro sobre
a Rua Preta. Tem um livro sobre Rua Preta, não é? Infelizmente, eu não estou mais residindo na Rua Preta. Sinto muita saudade, mas estou sempre indo por lá, porque minha família mora lá e minhas raízes são de lá.
Sim.
Foi lá que eu aprendi a viver feliz, certo? Se eu falar da Rua Preta, eu não paro. É o programa todo sobre a Rua Preta, certo? Porque a Rua Preta está ligada à história de Caruaru. Isso é indiscutível, eu provo no livro e mostro e converso. Mas falando dos talentos das mulheres, certo, na literatura, nós temos muitas mulheres fantásticas na literatura caruaruense. E também na cultura em geral. A gente já viu aqui, né, no artesanato, no teatro, nós temos a mãe aqui da nossa amiga Creuza Gomes, esposa de nosso querido
Prezado, né? Conhecido como Prezado.
Justamente, que a gente homenageia também aqui no livro. A gente dividiu o livro assim, homenageando, contando a história de Caruaru. Depois a gente entrou no artesanato e na cerâmica, porque foi que levantou o nome de Caruaru com o Alto do Moura, com o mestre Vitalino, certo? Porque nós não tínhamos muito assim saliência nacional, não. Então os condés pegaram o mestre Vitalino, levaram para o Rio de Janeiro, etc. E tal. E daí foi um pulo, né? Caruaru sobressaiu. Uhum. A feira indiscutível foi que começou a nossa cidade em torno. A feira começou aqui em torno da igreja e começou a surgir tudo de Caruaru. Mas as mulheres, falando especificamente das mulheres, as mulheres na literatura, atualmente nós temos fantásticas escritoras. Nós temos aqui em Caruaru Malude Maciel, que é Maria de Lourdes Maciel, que foi presidente da CACIL, não é? Nós temos Dilma França, que é cordelista, por sinal está presente agora no evento que está acontecendo lá no pátio ali da estação ferroviária, que é o lançamento do livro de Nelson Lima, amigo nosso.
Sim, certo? A gente anunciou aqui no Show da Cidade de manhã.
Sobre cordel, não é? Nós temos também outras fantásticas criaturas que estão escrevendo. Tem a Edivalda Leite. Eu fiz a listinha e, infelizmente, eu acho que eu estou ficando velha mesmo. De vez em quando eu esqueço do nome.
Não.
E fico tentando buscar na memória. Mas nós temos outras tantas. Nós temos, a começar no passado, nós tínhamos Cacilda Santos, que era poetisa, pela qual o doutor Anastácio Rodrigues, meu grande amigo, prefeito eterno de Caruaru, que muito deu incentivo à cultura de Caruaru, doutor Anastácio, era verdadeiro amigo de a nossa Cacilda, não é? Então, nós temos outras artistas fantásticas que eu posso depois vir aqui mostrar a vocês. Estamos até aqui no livro, tem um elenco enorme, certo? Então, a gente tem...
Para aquelas mulheres que querem se tornarem escritoras, por exemplo, Josabel, o que é que elas devem fazer? Qual a dica que você dá?
Olha, ajuda muito você ler bastante.
Um bom escritor sempre é um bom leitor.
Ler, tem que ler. Certo? Escrever. Hoje em dia eu estou muito preocupada com a juventude de hoje em dia, porque é tudo no
WhatsApp.
No WhatsApp, e não pega o telefonezinho, aí vai para o Google. Pelo amor de Deus. Antigamente a gente dizia que o dicionário era o pai dos burros, entre aspas, me perdoe, né? Não é nada de burro. Era de quem tinha dúvidas.
De quem tinha curiosidade também.
Esse era
saber,
o apelido,
né?
Não era que dizia do dicionário. Hoje não, é o Google. Por quê? Você clica, eu quero saber isso, aparece lá, quero saber aquilo. Aí o menino nem lê mais, nem escreve mais. Pelo amor de Deus, estamos criando uma geração de analfabetos, entre aspas, certo? Porque eles não sabem ler, eles não sabem pesquisar, eles não sabem falar sobre assuntos diversos, só o que sai ali no Google. Minha gente, vamos despertar para isso. A gente mãe, a gente avó, vamos despertar, tentar incutir nas crianças a leitura. Então, acabando com o livro, não é porque eu sou escritora que eu estou defendendo o livro. Não, é porque é necessário. Você vai ficar refém de um computador, refém de um telefone. Então, é uma geração presa naquilo ali. Então,
limitada, gente tem... né?
Limitada.
Limitada, porque limitada. Assim, se acabar a bateria... Também acaba tudo,
acaba,
né?
Tudo.
É, dá um acaba tudo. Acaba, né? O conhecimento, acaba o assunto.
E assim, antes as pessoas elas costumavam matar o tempo ocioso lendo em casa. É. E agora não. Agora é conversando com 4, 6 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp.
Justamente, olha, filha.
Antes de dormir, no WhatsApp.
Um fato curioso.
Ao invés de ler.
Na praia, em janeiro, não tem internet. Internet. Né? Uhum. Aí o que a gente faz... Pega o livro.
Livro.
Porque eu confesso, eu fico direto nas redes sociais.
Muitas vezes, eu tava aqui com um entrevistado, que inclusive é coach, ele disse assim, teve uma vez, Elaine, que eu tava, e ele assim, ele falando sobre gerenciamento do tempo, né? O quanto tempo a gente perde na rede social, ao invés de estar estudando ou fazendo algo pra nossa profissão, por exemplo. E aí ele disse que teve um dia que pegou no sono, deixou aberto o online, o WhatsApp e a mãe dele. Miguel, vá dormir, Miguel. Miguel, você tá falando de mim, ele disse que dormiu. Ele tava dormindo. Então foi bem engraçado isso. Olha, achei que veja. Muita gente. Acontece com muita gente.
É verdade. Olha, a gente, nós mulheres que estamos aqui, temos que alertar. Porque senão nossos filhos vão ser infelizes no futuro, vão destruir as famílias deles. Por quê? Não vai ter conversa ao pé do ouvido. Não vai ter declaração de amor. Entendeu? Poxa vida, como era tão bom um namorado pegar assim, a gente... Eu te amo, não sei o que, dizer uma coisa...
Não vai ter o toque, né? O toque, o olhar...
É só pelo telefone, pega aquelas mensagens que já vêm prontas e manda para o telefone. Uhum. Pelo amor de Deus, minha gente, não é assim. A gente tem que salvar essa juventude, tem que salvar os nossos o futuro dos nossos netos, dos nossos, né, descendentes. E não torná-los refém de uma máquina, de um computador, porque... Tudo isso tem lá um grande computador que sabe da nossa vida toda através desses telefones.
E até porque, entendeu? Assim, tudo deve ser usado com moderação. Tudo que é utilizado em excesso torna-se vício e aí dá problema e deixa você fazer outras coisas. Acho que é exatamente isso.
Eu ouvi um médico falando que nós estamos, até a postura, a gente está destruindo a postura. Se você fica assim com o celular, não fica assim ereta como a amiga está aqui, não. Certo?
Eu tô de cinta.
Tá de cinta. Geralmente curva a cabeça, curva a coluna, isso, entendeu? E isso vai destruindo a postura, que tem que ser ereta. Você está voltando ao tempo do homem na caverna, que parecia um gorila andando assim para... curvado. À medida que a gente foi evoluindo, a gente foi ficando ereto. Quer dizer, tá voltando de novo por causa do celular.
Temos aqui uma mensagem. Bom dia, meu nome é Roberto, sou pai de Larissa e Laura. Quero mandar um abraço a todos vocês da rádio e desejar tudo de bom para as mulheres, porque todo dia é dia de vocês.
Eu queria dar um abraço para ele também, que ele é meu parceiro, viu? É Larissa e Laura, justamente.
Você citou aqui.
É, as meninas.
11 horas 42 minutos agora.
Liberdade em Pauta. Você está ouvindo o Em Pauta. Liberdade, a mais ouvida da região.
Alô, Caruaru! Eles estão chegando! Jonas Esticado!
Com amor não se brinca.
Ai, 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 ai. Gabriel Diniz! Uma dessa. Com Jonas Esticado. E Gabriel Diniz.
Informações 3719-6819. Realização TFM Promoções.
pós-graduação Acess Unita. Seja o melhor profissional que você pode ser. A Acess Unita oferece mais de 25 cursos de pós-graduação nas áreas de humanas, saúde e engenharias. Aulas com profissionais reconhecidos, uma excelente infraestrutura e formação com a credibilidade e o pioneirismo que Pernambuco já conhece. Egressos Acess Unita tem condições especiais. Mais informações no site www.acess.edu.br. Acess Unita, Centro Universitário Tabosa de Almeida.
Neste mês da mulher, a Rádio Liberdade e o Salão Cristina Aquino estão com uma grande promoção. Você liga 2103-1170 e responde qual mulher merece ganhar uma transformação completa. Make, design de sobrancelha, corte, coloração ou mechas. Tudo isso para a mulher da sua vida ficar ainda mais linda. E essa mulher pode ser você. Sorteio próximo dia 27, aqui na Liberdade.
Na Liberdade.
Confira o regulamento em nossas redes sociais.
Daqui a pouco você acompanha o Ligação Direta. Liberdade, a mais ouvida da região. Em pauta com Elaine Dias.
Tem 4 minutos de volta aqui no programa Em Pauta. Tem live no Facebook, tem mensagens. Grandes mulheres, muitas histórias boas. Parabéns, Amós Filho está ouvindo o Show da Cidade. Maria Helena mandando uma mensagem dizendo o seguinte: bom dia, Laine, a todos que estão no estúdio. Parabenizo a todas pelo Dia das Mulheres. Estou ouvindo a entrevista, a Rádio Liberdade cada vez mais, inovando com sua programação junto com essa equipe Nota Mil. Maria Helena Santa Rosa, estar na Liberdade é bem melhor. Maravilha. Maria Helena, muito obrigada. Dando continuidade aqui, né? Porque é um sentido horário. Conversa um pouquinho com uma, com outra, e todo mundo pode interagir também. Fique à vontade. Marliete, a Josabel falava justamente sobre essa questão tecnológica. Você que é artesã também sente isso? Por exemplo, as suas peças, quando você coloca à venda, você também faz negócios agora através da internet? Porque tem um lado bom também, né? Da internet.
Eu ainda não faço trabalhar assim para vender através da internet, assim, por e-mail, né? Pego pedidos,
mas já está utilizando, por e-mail faz.
É, mas é importante, mas desde que esteja o controle, como a amiga aqui falou, né?
E se você já é internacional, se você abrir, por exemplo, um perfil específico com suas peças no Instagram, aí é que você vai realmente vender muito e, inclusive, vai chegar a muitos outros países de uma maneira mais rápida. É interessante, Marliete, fazer isso. É importante também.
Agora eu só não posso pegar, assim muitos encomendas.
Sim,
né?
Sim.
Porque meu trabalho, ele é muito devagar.
Demanda muito tempo,
posso pegar.
Né? E arte, né? Só quem vai ter arte é quem realmente valoriza. E realmente até a questão do valor é um valor diferente, diferenciado, porque isso é arte.
Porque a minha produção é pouca. Depois que eu passei a criar, a fazer coisas diferentes, querendo estar sempre melhorando, diminuiu a produção.
Uhum.
E os clientes têm paciência de esperar meses para entregar um pedido.
Claro,
né?
Porque eles não estão comprando um produto, né? Eles estão comprando uma arte, na verdade.
Exatamente. É verdade.
E ela não faz.
E não tem preço, né, Marliete?
Não, é tudo manual, não é?
Não, e dizem que arte não tem preço.
Arte tem não
valor.
Tem preço,
né?
Exatamente.
Tem a parte de fazer, aí depois tem aquele processo da queima, que é bem delicado, né?
E para queimar uma miniatura também deve ter um cuidado bem especial, né?
Para queimar tudo a gente tem bastante cuidado. Eu coloco as pecinhas dentro de latinhas, dentro de pratinhos de barro, para queimar junto das outras peças, para não se perderem, né?
Uhum. Cada um é única
mesmo. É verdade. Né? Mas também eu quero lembrar que eu não só trabalho com as miniaturinhas, eu faço coisas grandes também, porque tem alguns clientes que gostam de fazer coleção com peças maiores.
Uhum.
Então eu faço maiores, porque também eu quis ter essa liberdade de fazer qualquer tamanho, não é? Fazer tanto pequenininho de 2, 3 centímetros, quanto também posso chegar a 80 centímetros, a 1 metro, uma figura, né? Se for possível, passa até de 1 metro e eu consigo fazer. Aí eu achei bom, porque também eu tenho essa liberdade também de trabalhar com tamanhos. Então
não,
é muito bom.
Não se limitou apenas a um estilo.
Não, eu não quis. Eu quis ficar com essa total liberdade. Tá sempre buscando aprender coisas diferentes, de tamanhos diferentes, criar coisas diferentes.
Existe um horário específico que você gosta de criar, Marliete?
Meus horários de trabalhar é mais na parte da tarde e à noite. A noite é o melhor horário, porque é mais tranquilo, né? O calor também, né? Diminui muito, fica mais silêncio. Eu me inspiro mais, consigo fazer um trabalho melhor.
Que maravilha. Sheila, já que eu fiz essa pergunta aqui para a Marliette, a bailarina ela também cria muito, né? Ela tem que fazer a coreografia, sim, ela tem que entender como é que o corpo vai mexer, e é uma expressão. Criar na área da dança, por exemplo, como é?
Olha, a criação é uma coisa muito relativa, né? Assim, e é muito específica, porque às vezes a gente tem um prazo a cumprir, no meu caso. Eu tenho um evento, então eu tenho... Inclusive, eu vim de uma reunião de um evento agora, que eu tenho um mês para montar muita coisa. E isso depende da sua criatividade,
você,
né?
Você também pensa no figurino?
No figurino, a gente tem que ver todo o espetáculo em si, né? Porque a dança em si...
Isso.
É. A gente tem um tema e aí eu vou fazer a pesquisa musical em relação àquele tema, a gente vai fazer pesquisa também, tudo isso parte de mim, de ver figurino. A maioria dos professores, eles pensam nisso também, né? A questão de idealizar aquele número.
Tem que pensar no todo também.
Isso. E isso vai muito, você tá, às vezes tem um prazo a cumprir para aquele evento, você tem que criar as coisas para aquele evento, mas depende muito da tua cabeça, daquele momento de inspiração. Né? Às vezes você sofre muita pressão porque tem um prazo a cumprir, precisa concluir aquele trabalho. Felizmente, tudo tem dado certo, né? Assim, tem sido tranquila essa relação. Uhum. Agora, obviamente, a gente perde algumas noites de sono, porque eu também consigo produzir mais à noite. Então, assim, de manhã a gente tem as atividades, né? Eu dou aula também, tudo. Mas a parte de criatividade, de criação mesmo, começa a acontecer isso mais da tarde para a noite. Aí a gente termina os horários de cumprir aquelas funções, né? De aula normal, que é aquele período, né, cotidiano. E aí, depois que termina tudo, aí eu vou me concentrar, eu vou escutar música, eu vou pensar em produzir essas coisas. E, às vezes, a gente perde muitas noites de sono, porque a gente faz a cabeça, sabe, ferver, né? Fervilhar, assim, porque vem aquela tempestade de ideias e depois você vai selecionando as coisas, vendo qual segmento você vai, e aí realmente gera um pouquinho, demanda um pouquinho de tempo e de esforço, né?
Agora, a pessoa que é ligada à cultura, ou a mulher que é ligada à cultura, ela vive isso 24 horas? Porque, assim, pelo que eu vejo, o artista, ele é artista sempre, porque se você, por exemplo, chega aqui e vê um movimento diferente, vê algo, você, eita, posso colocar no espetáculo.
Isso é muito engraçado, porque a gente vê isso no cotidiano. Às vezes uma coisa simples, aí você vê, poxa, aquilo ali, eu acho que se a gente fizesse, sabe, o artista, como você, ela está aqui na entrevista, que ela poderia estar falando de algumas outras coisas, mas ela certamente já buscou
algo da Gisele, algo da Marliette.
Entendeu? Então, assim, tudo aquilo, eu acho que o olhar do artista como um todo, ele está sempre buscando alguma coisa para agregar a sua arte, né? Sempre ele está, às vezes, uma coisa do nada para a gente, pra pessoas comuns, que não é daquela área, por exemplo, não fala nada, não diz nada aquela coisa, mas para aquele artista, para aquele momento, às vezes, para aquele trabalho novo que
com
ele está...
Com composições acontece muito isso, né, Gisele?
É isso que eu ia dizer agora, com composição.
É, na composição, ela estava falando agora há pouco, né, de ser na parte noturna. Já aconteceu muito, assim, de... Eu acredito que é por conta disso, porque durante o dia a gente está fazendo uma série de coisas.
Outras atividades. Está meio que no automático.
É, exatamente. Aí, à noite, de repente, pelo menos as minhas experiências não foram no papel. Foi no computador. À noite, eu estou lá no meu quarto, aí eu fico escrevendo. Agora, uma coisa que eu faço, geralmente, porque no computador você tem muito assim, de escreve, apaga, escreve, apaga. Por conta das ideias, eu não apago. Aí eu vou escrevendo.
Deixa tudo que vem.
Depois é que eu vou selecionando o que eu acho que fica, encaixa melhor na melodia.
Olha, o computador, o telefone celular são fantásticos. Eu não estou negando a importância deles na vida da gente, não. Poxa vida, eu comecei com a máquina de datilografia, Hamilton. Né? Mas depois, quando comprei um computador, facilitou muito a minha vida. Por quê? Ele ajuda a corrigir, entendeu? É, facilita. A gente vai mais rápido, a gente tira cópias, vê se está bom, etc. E tal. É bem diferente. Eu costumo também, quando surge a ideia, escrever no caderninho, para depois passar para o computador.
E esse livro foi escrito à mão, Josabel, primeiro?
Uma boa parte foi, porque vai surgindo a ideia, aí eu vou entender o começo. É, a gente vai aprendendo. Os primeiros livros não tiveram aquela técnica que a gente vai com o tempo pegando, né? Vai aprendendo. Mas eu estou pensando seriamente em fazer um outro agora. É, primeiro eu quero homenagear o meu Instituto Histórico, do qual eu faço parte, contando a história dos nossos membros do Instituto Histórico, do qual o doutor Anastácio é o fundador. É, depois vou me associar a outros colegas da ACACIL, que eu também pertenço à Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras. Não é? E a gente quer registrar isso aí. A gente quer deixar a história de Caruaru registrada. Porque é o seguinte, meninas. Em 1914, surgiu a primeira publicação sobre Caruaru. Até, por sinal, ele foi prefeito, Henrique Briand, né, que chamava. Nós temos aí na Rua da Matriz uma homenagem a ele, certo? A Rua da Matriz se divide em vários nomes, não é isso? Uhum. Então, uma delas é uma parte, tem o nome do nosso primeiro escritor, foi ele, e Gessino Malagueta, que também escreveu a coreografia, era até escrita assim, C-H-O-R-O, entendeu? Uhum. P-H, mesmo assim, tão engraçado, era assim, sobre a estatística de Caruaru, assim, em termos de indústria, etc. e tal. Então, depois vieram surgindo outras publicações, mas só em 1957 surgiu o primeiro livro sobre a nossa cidade especificamente, que foi Cizenando Guilherme, que encomendou para o centenário.
Uhum.
Se eu for falar, demora muito. Deixa eu dar vez às meninas.
É porque a escritora realmente ela mostra, né, o amor que ela tem pelas suas obras. Né? A Josabel está apenas fazendo isso, tentando relatar um pouquinho do que ela escreveu, né, na obra dela e que ela pretende fazer ainda com relação à literatura. Então, mostra a paixão que ela tem, na verdade. Então, a paixão da Sheila pela dança, a paixão da Marliette pelo artesanato, pelo trabalho manual e a paixão aqui da Gisele pela música, pela composição. Então, a gente vê que realmente vocês são pessoas ligadas ao que vocês fazem com amor e por isso dá tão certo. Inclusive, aqui foi falado sobre cultura e tecnologia, né? Veja como tá tudo interligado, tudo ligado, realmente. Exatamente. A cultura tá ligada a muita coisa.
É verdade. E voltando à tecnologia, veja bem. Eu vou cantar, eu levo o notebook, o celular, por causa da letra. Sim. Da música, às vezes, o pessoal pede.
Dá um brancozinho, então.
Mas não deixo de levar minha pastinha com repertório impresso. Exatamente.
Que aquela dali não pode não descarrega.
Não descarrega, exatamente. Qualquer coisa eu vou lá e tá salvo.
Ah, é sempre importante mesmo. Licença. Aqui, por exemplo, que a gente trabalha com script no computador, a gente não trabalha com papel até pra não ficar gastando papel e prejudicando o meio ambiente, né? Mas às vezes acontece do computador dar um tilt aqui na hora do programa e a gente tem que fazer o improviso e tem que falar algo, mas aí a Carla vai lá na redação, faz uma impressão de uma página, enfim. Mas antes, no rádio, não acontecia isso, porque a gente tava tudo aqui, ó, no script do papel.
Verdade.
Mas não, olha, agora é tudo no computador.
No meu tempo de adolescente, eu acho que tem algumas de vocês, não sei se o seu, Marliette, você é que chega mais perto da minha idade do que as demais são mais jovens, não sei. Então, veja, nós tínhamos, como estudante, nós tínhamos uma espécie de um diário, que a gente anotava poesias, a gente criava poesias, a gente anotava, fazia redações ali. E era
cartas
fantástico.
Cartas para o namorado.
Também.
É uma coisa rara, né, hoje em dia, né?
Desabafos.
Olha, lamento.
Eu tive vários diários, viu? Vários diários. Eu ainda os tenho. Eu tenho as minhas guardadas.
O lamento. Problema era quando alguém pegava e começava a ler os segredos.
Irmãos, né?
A gente tinha.
No meu caso.
Mas a gente tinha
uma arma. Ou então uma arma secreta.
Se a mãe viesse pegar no
diário.
Mas a gente
tinha uma maletinha. A gente tinha uma maletinha com chave.
Eu tenho um guardado ainda, eu tenho uma chavinha dele.
É verdade. O namorado mandava uma carta, aquela carta maravilhosa. Aí a gente lia, relia e guardava ali.
Lia uns 10 vezes antes de dormir.
Olha, aquilo era que era tempo, minha gente. Agora é tudo assim, oi bicho, oi não sei o que.
Mas deixa eu dizer uma coisa. Minha filha de 5 anos, ela me pediu um diário. Eu comprei um diário pra ela.
Cadê o romantismo? Cadê a poesia? Mulher, mulher gosta de romantismo, minha gente. Mulher gosta de palavras bonitas no ouvido.
É verdade. Josaba, é muito interessante que você trouxe agora, porque assim, durante a semana a gente trouxe entrevistas, inclusive, com pessoas ligadas ao feminismo, mulheres antropólogas, psicólogas aqui no programa. E a gente lembrava sobre isso, que a mulher, ela busca realmente esse papel dela na sociedade, mas que ela também tem que ser lembrada pelo que ela ainda é sensível, né? Ela precisa ser cuidada.
É uma fêmea carente de afeto, entendeu? Mulher é isso, a gente quer ter a liberdade de exercer a atividade que a gente escolheu, entendeu? De ter o dinheirinho da gente, de mostrar serviço para a sociedade, mas a gente também quer o lado pessoal. A gente quer ter, não é? Aquele carinho, a gente quer ter... Olha a noite para uma lua e dizer, ai, que coisa linda. A lua inspira até demais. Hoje poetas, escritores, cantores.
Eu mesmo sou uma admiradora da lua. Ela está crescente, eu acho bonita. Ela tá cheia, eu acho bonita. Ela está sorrindo. Eu digo até assim, eita, a lua hoje está sorrindo para a gente.
Agora pergunto para um jovem que vive direto no telefone, se ele olha para o céu. Ora, quando meus meninos eram pequenos, a gente deitava lá no quintal e eu ficava mostrando as constelações para eles. Eu dizia, aquilo ali é Vênus, aquilo ali, entendeu? Aquela estrela ali você vê, tá vendo aquilo ali, as Três Marias, tá vendo o T de Santa Teresa, entendeu? Hoje eles não fazem mais com os filhos. Por quê? Porque é tudo televisão.
Cada um no seu
entendeu?
Aparelho
amor tecnológico.
Pelo
amor de Deus. A natureza tem que ser admirada. Porque lá é que estão as coisas que inspiram a gente. Você disse, Sheilinha, que procura inspirar-se à noite. É verdade, porque à noite tem silêncio.
Isso.
À noite tem paz. Entendeu? Não no meio da rua, mas hoje em dia, pela insegurança. Entendeu?
Minha gente, infelizmente o tempo chegou, né? Meio-dia, a entrevista termina, a gente conversaria muito tempo aqui sobre esses assuntos.
Tem muito pano pra manga ainda, né?
Não foi só mulher, não só foi cultura, a gente entrou em muitos outros assuntos. Gostaria de agradecer, Gisele, pela participação. Obrigada.
Eu que agradeço. Agradeço a todos os ouvintes, né? O pessoal que também mandou as mensagens. A oportunidade de conhecer essas mulheres maravilhosas aqui de Caruaru. Que, na verdade, até a senhora já conhecia, também não pessoalmente,
a Marliette, né?
Acho que... E eu conheci, você trabalha no estúdio de dança, né? De
Sinara
Catalina.
Sinara Catalina.
Eu também já conhecia o estúdio de dança Sinara Catalina. Inclusive, quando eu era criança, já dancei lá.
Já fez aula
já.
Lá.
Já. E um prazer mesmo conhecer também a senhora, viu?
Obrigada.
Pronto. Muito obrigada, Gisele Coutinho. Sucesso pra você.
Obrigada.
Josabel, prazer enorme tê-la conosco e você ter dividido tanto conhecimento aqui nessa manhã.
Olha, sempre vi aqui. E conhecer pessoas fantásticas, para mim, é maravilhoso. É maravilhoso. Agora que eu quero deixar um alerta. Vocês que são jovens, não deixem os seus filhos, os seus netos, ficarem reféns de uma máquina. Deixe a família interagir uns com os outros. Conversar, dar cheiro, abraçar, entendeu? E não ficar lá direto. Isso está destruindo casamentos. Está destruindo relacionamentos. Pelo amor de Deus, olha, vender suas peças pela internet é fantástico. É um mercado enorme, certo? Fazer propaganda de sua arte como cantora também, da sua academia, eu do meu livro. Mas a gente não pode ficar direto refém disso. Então foi um prazer, obrigada a vocês. Sempre que precisarem de uma pessoa que fale muito, pode me chamar.
Josabel, um beijo grande, muito obrigada. Muito obrigada, Marliette.
Quero agradecer a vocês, né? E esse encontro aqui da gente foi maravilhoso, foi um prazer estar aqui junto e agradecer e dizer que sou muito grata de ser caruaruense, de ser um artesã, de fazer um trabalho com muito amor. E a história do Alto do Moura, esse envolvimento que existe entre a gente, de muito amor, de muito carinho, de sempre uns ajudar os outros. Quero dizer que para mim é uma grande felicidade viver nesse mundo da cultura e nesse crescimento junto com todo mundo. É maravilhoso. Obrigada.
Muito bom. Prazer tê-la conosco. Sheila, obrigada também por estar aqui.
Eu que agradeço a oportunidade de dividir a mesa aqui com pessoas tão incríveis, né? Cada um na sua área. Você também, adorei esse contato, essa voz maravilhosa, né?
Isso, Sheila. Obrigada.
Que já me fez passar um pouquinho, falar um pouco mais alto, mais claro. Muito obrigada a todos.
E jovem, né? Jovem,
pois é. Possuidora, obrigada. De um talento. Assim como a Gisele também. Assim, a imagem física que eu tinha dela mediante a voz, que eu escutei, eu achei maravilhosa a voz dela. Eu tinha ideia. Achava que era uma mulher bem maior, assim, maior. Inclusive, mais encorpada, assim, pelo vozeirão que ela tem, né? Parabéns a você também. Obrigada pelo convite. E adorei a parceria aqui com todos vocês.
Maravilha. Entrevista linda. Muito obrigada mais uma vez. A Gisele Coutinho, cantora. A Josabel Barreto, escritora. Marliete Rodrigues, artesã. E a Sheila Karina, que é bailarina. O Em Pauta fica por aqui. Na próxima semana, volta o Sócrates da Silva, o apresentador oficial aqui do programa. Um beijo grande. Muito obrigada também à produção do Vital Florencio. É, Fernanda Oliveira voltando das férias hoje, e a Sonali também, Oliveira, que fez a live do Facebook. Se você quiser assistir mais uma vez essa entrevista, você pode ir lá no nosso Facebook Rádios Liberdade de Caruaru, ou então acessar o nosso site liberdade.com.br. Grande beijo, excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira às 6 da manhã em mais um Show da Cidade. Até lá!